O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Eu sou a Maria Carvalho e hoje a conversa é com a professora Maria Manuel Oliveira, arquiteta pela Escola Superior de Belas Artes do Porto e professora da Escola de Arquitetura, Arte e Design e investigadora do Lab 2PT da Universidade do Minho. Antes de mais, gostaria de agradecer a disponibilidade para vir cá falar no Minho e ID. Ora, a Universidade entregou esta segunda-feira, na cerimónia do seu 51º aniversário, o Prémio de Mérito Científico à professora Maria Manuel. Portanto, para começar, ao receber o prémio, referiu que foi totalmente inesperado. Perguntava-lhe porquê.
Bem, de facto foi inesperado. Eu suponho que estes prémios, para quem os recebe, de alguma forma, são sempre inesperados. Realmente é um privilégio e de alguma forma sentimos-nos muito, muito honrados com eles, mas confesso que nunca me tinha ocorrido que eu poderia receber. Também porque, particularmente no campo da arquitetura e destas áreas em que eu me movo, a investigação e o conhecimento desenvolve-se muitas vezes em modos um pouco diferentes daquilo que é mais comum e que é mais transversal à universidade. Nesse sentido, a surpresa foi de facto também grande.
Sim, até porque referiu também que não é normal estes prémios irem para áreas, por exemplo, como a arquitetura, que são áreas mais recentes na universidade.
A arquitetura em Portugal, particularmente, e internacionalmente, a arquitetura portuguesa é muito premiada, de facto. Acontece é que a universidade, enfim, pelas características das suas áreas, digamos, fundamentais e pelas quais as ciências, de alguma forma, se instalaram na universidade, são talvez, enfim, orientam-se, diria eu, por formas de investigação e métodos e métricas de avaliação, se quiser, que são um pouco mais, que são diferentes daquelas que nós na arquitetura, e depois estendendo isto um pouco, e não é apenas a arquitetura, devo dizer, mas a arquitetura muito claramente e também muito claramente estendendo o campo ao campo das artes, nos costumamos movimentar. Inclusive é porque nós trabalhamos mais numa perspectiva talvez menos cartesiana, diria eu, menos analítica, e portanto movemos-nos num campo em que a síntese é absolutamente fundamental e em muitos momentos são territórios generalistas. Portanto, que não têm, digamos, em que a especialização não está presente. E nesse sentido, a universidade tem vindo também ela, naturalmente, a adaptar-se à entrada destas áreas científicas, que as reconhece como tal, uma vez que as acolhe, mas que está a precisar de algum tempo, eu diria, para integrar naquilo que são os seus sistemas avaliativos e de reconhecimento científico.
A sua investigação é centrada na arquitetura moderna, nomeadamente em territórios lusófonos e na reabilitação de espaços e edifícios na construção de uma memória coletiva urbana. E eu perguntava à professora como é que se constrói esta memória coletiva urbana para os ouvintes e também para perceber o que é que realmente significa este trabalho.
Bom, a memória coletiva, contrariamente àquilo que muitas vezes pensamos, não é algo que herdamos. É algo que construímos no nosso cotidiano, evidentemente que tem um lastro muito, muito profundo e completo, eu diria, de toda a história que nos antecede, mas que na verdade não é estática, como as cidades não são estáticas, como o próprio património não é um museu, eu diria assim, no sentido mais genérico da palavra. E, portanto, nesse sentido, e a arquitetura tem definitivamente um papel essencial, não apenas ela, naturalmente, mas a arquitetura, porque formaliza, diria assim, porque constrói, porque designa, têm um papel fundamental no desenho da cidade, na definição dos ambientes em que nos movemos. E nesse sentido, e também por isso, a disciplina, ao ter essa presença, assume uma responsabilidade muito grande naquilo que é trabalhar não só sobre a memória que herdamos, digamos assim, mas também na reconstrução e ainda mais, eu diria, mais do que na reconstrução, naquilo que é a perspectiva de futuro e naquilo que poderá vir a ser o futuro também das nossas cidades. Portanto, não é uma... Entendemos esta questão da nossa intervenção na cidade e na memória coletiva, como estávamos a falar, não apenas num sentido, digamos, salvaguarda do património, até porque eu acho que hoje em dia há uma tendência excessiva para a patrimonialização, enfim, daquilo que nos rodeia e que, de alguma forma, sendo muitas vezes, não é sempre todo, enfim, mas sendo frequentemente muito relacionada com o sentido da tradição e de uma tradição que é muito conservadora, é impeditiva da transformação da cidade, quer no seu sentido contemporâneo, mas sobretudo na intervenção e no entendimento da cidade como algo, como preparatório de um futuro que todos desejamos e que vai evitando também alguns escolhos e algumas possibilidades que nós sabemos que estão presentes, mas que não queremos de todos que venham a acontecer. Portanto, esta memória coletiva serve-nos também para isso, não é? Não só para nos atualizarmos perante aquilo que é a cultura contemporânea, mas também, evidentemente, para percebermos o que pretendemos como futuro e ter essa consciência daquilo que queremos ser, enquanto coletivo também.
Pegando numa parte de que falou, do excesso de patrimonialização, até que uma palavra difícil. Acredita que, vou pegando aqui na cidade onde estamos, o que Braga e talvez Guimarães sofrem, digamos, aqui deste excesso do que falou, que também se aplica aqui às cidades do Minho?
Eu não posso dizê-lo no sentido generalista, acho que não. Aliás, até... Eu diria que muitas vezes sofre de um déficit, quer dizer, não há só esse excesso, não é? Quando falo no excesso, estou a falar num sentido muito geral. Sobretudo esse excesso preocupa-me e nos quando significa que em determinado momento estamos em nome desse património a falsificar situações. E, portanto, ia trabalhar de uma maneira que é apenas uma fachada, eu diria assim, e que despreza absolutamente aquilo que é o conteúdo mais profundo e aquilo que dá caráter, de facto, ao que é importante e àquilo que nos interessa na nossa forma de transmitir estares, formas de viver e espacialidades que nos são, de facto, muito importantes. O que nós verificamos, enfim, eu não quero falar especificamente em Braga e em Guimarães, mas vou generalizar, o que vemos muitas vezes é que esse discurso do património, desse excesso que eu falo, é um discurso sempre presente, e depois quando vamos ver aquilo que acontece nas cidades, é que está a acontecer exatamente o oposto. Estamos a fazer uma destruição permanente de tecidos que eram fundamentais, de facto, à nossa história, à caracterização urbana e à caracterização, inclusive, do espaço doméstico, e a substituí-los por algo que, mantendo a fachada, é como se a fachada apenas representasse o que é importante e tudo o que está para trás, o que realmente é verdadeiro, os sítios que habitamos, deixasse de ter qualquer importância. Portanto, contentamos-nos todos com essa espécie de Disneylândia patrimonial, baseada nesse tal sentido que eu dizia há pouco, muito tradicionalista, se quiser, mas sem conteúdo efetivo, e portanto caminhamos num sentido que eu diria que é absolutamente o oposto que no meu entender deveríamos estar a seguir. É aí que é preciso perceber o que é realmente importante. Não é tudo, certamente, mas há muita coisa que faz parte do caráter, e é isso que atribui, na verdade, consistência, se quiser, a essa linhagem, e que estamos a destruí-la impiedosamente, sem qualquer tipo de atenção. Outra coisa que estamos a destruir nas nossas cidades, e isso é absolutamente evidente, é, por exemplo, tudo o que é o interior dos quarteirões e o terreno livre, que são fundamentais à qualidade de vida nas cidades. Porque, na verdade, aquilo que nos preocupa a todos, suponho eu, e os arquitetos, inevitavelmente, mas a todos nós enquanto cidadãos e enquanto coletivo, e nomeadamente enquanto falamos nas questões da memória, o que nos preocupa é a qualidade de vida. E uma qualidade de vida, e que nós sabemos que sem memória não há futuro também, portanto, e era um pouco nesta trajetória, que não é difícil, tem fronteiras difusas, claro, são discutíveis, portanto, se isto fosse fácil, tudo seria bastante mais simples, não é fácil. Mas o que nós verificamos, por exemplo, e eu estava a falar nesta questão do terreno permeável e do terreno que está livre, que é fundamental na caracterização urbana hiperdensa que vivemos hoje em dia, e que é fundamental não só porque mantém essa condição mixta de construído e não edificado, eu diria assim, mas porque inclusive em termos ecológicos e ambientais é absolutamente essencial, porque precisamos de água, de áreas de permeabilização, porque precisamos de não formar ilhas de calor e porque de facto é também fundamental para as nossas vidas, nos nossos apartamentos e tal, olharmos para o interior dos quarteirões e termos aquele espaço livre e um espaço verde, que pode vir a ser cultivado das mais diversas formas, mas que, contrariamente a todo um discurso que vai no sentido de estamos a trilhar caminhos e trajetos e per, não é a palavra agora, aquele discurso permanente que ouvimos todos os dias e muito dito em alto e bom som da sustentabilidade, eu diria que é profundamente contrariado no cotidiano e naquilo que vemos as cidades, ou muitas cidades, ou parte das cidades, fazerem e construírem no seu dia-a-dia. Era, por exemplo, também, do meu ponto de vista, fundamental, e nesse sentido ainda, que começássemos a pensar, a repensar como é que, o que é o espaço dito verde nas cidades. Porque continuamos a utilizar, eu diria, espécies e formas de cultivo que são absolutamente avessas ao que efetivamente tem a ver com essa condição ambiental. Devíamos estar já, e já há muitas cidades pelo mundo a fazê-lo, em que essa transformação dos usos das espécies, etc., são muito mais adequadas ao local, têm a ver com o clima, não necessitam trabalhos constantes, não exigem demasiada água, etc., ou seja, habitam de uma forma muito mais natural a sua condição. Portanto, eu diria que há de facto uma, nesse sentido da memória, eu continuo, enfim, nesse sentido da progressão da memória, não é? E de respeitarmos algo que herdamos e simultaneamente de respeitarmos também o que pode ser o nosso futuro e sobretudo as próximas gerações, que deveríamos estar de uma forma muito mais atenta a rever as condições que seguimos, os conceitos com que nos orientamos e talvez até reconstruindo um pouco as perspectivas que temos, os olhares que atualmente são dominantes e mainstream sobre aquilo que é, enfim, a vida urbana.
Em que é que a professora está a trabalhar neste momento? Está com alguma investigação em específico? Também porque falou aqui de vários temas, algum deles está ligado ao trabalho que estará a fazer neste momento ou não? Se poderia aqui descrever um bocadinho.
Bom, eu neste momento, de facto, estou muito empenhada em fechar alguns temas que ficaram em aberto, que as outras ocupações não lhe deram oportunidade. E, portanto, nesta altura estou muito concentrada a fechar um trabalho que desenvolvi numa sabática, não foi em Portugal, foi fora de Portugal, mas tem exatamente a ver com estes temas, com uma condição patrimonial muito importante, de uma tipologia de edifícios, enfim, existente em Stone Town, em Zanzibar, onde, por via das circunstâncias, passou-se alguma coisa, aliás, parecido com Portugal. Com uma revolução, a população rural veio para a cidade, de onde muita gente fugiu, e ocupou esses edifícios, portanto, que eram edifícios burgueses, ocupados por uma família, por famílias com poder económico, e vieram famílias muito, de condições muito frágeis e que ocuparam esse espaço. Acontece é que essa ocupação, claro, aliada à falta de manutenção e a um uso excessivo deles, conduziu a uma degradação muito, muito evidente. As pessoas não estão a viver em condições de todo dignas e existe uma tendência para por causa do turismo, de que Stone Town é tão pressionado, houve a tendência para retirar essas famílias do centro da cidade, para as levar para as periferias e recuperar estes edifícios para o turismo. Bom, é um assunto particularmente importante e interessante, e que é fundamental até para nós neste momento estamos a discutir a questão do habitar em Portugal, porque temos imensa coisa abandonada que precisamos é de usar, não precisamos de construir nada de novo, precisamos de sim olhar para o que temos já edificado e que precisamos de reabilitar. O que se passou em Portugal com o SAAL no pós 25 de Abril é que na verdade exigiu-se o direito à cidade para estas famílias, para muitas famílias que viviam também em condições muito precárias exatamente no centro das cidades, e não a sua retirada para bairros periféricos e para guetos fora do centro. E portanto o SAAL deu-nos na altura, deu-nos e dá-nos ainda hoje era preciso olhar para ele, uma lição muito importante sobre como intervir mantendo os habitantes no interior da cidade e não a descaracterizando completamente. Portanto, este trabalho que eu estou a fazer lá, de alguma maneira, liga-se com esta questão de como intervir em edifícios com caráter patrimonial forte sem os fazer perder essa sua condição, mas por outro lado conseguindo, naquilo que é a evolução natural da cidade, dos edifícios e da arquitetura, alojar essas famílias que ali vivem em condições dignas e mantendo aquilo que é o seu direito a viver no centro urbano. Também é interessante porque esta circunstância é muito semelhante ao que se passa em termos de construção e da cultura e da população que habita, que é povo Swahili. É muito semelhante a situações, por exemplo, em Moçambique, na ilha de Moçambique, que são ilhas coralícias. Portanto, eu não vou estar aqui a amassá-la com questões técnicas, mas na verdade tem pontos de contacto muito fortes e que permite ali estabelecer um arco muito, muito curioso, que eu digo que do ponto de vista quer da arquitetura, quer também da própria física das construções, tem um campo grande e aberto de investigação. Portanto, neste momento eu estou, realmente acabou o Convento de São Francisco de Real, fechou essa obra e portanto eu agora estou empenhada em fechar este tema.
Como é que funciona a investigação em arquitetura?
A investigação em arquitetura, exatamente, porque a arquitetura tem também este campo tão lato e esta abrangência tão grande, a investigação em arquitetura também é muito aberta e portanto temos áreas de investigação mais, eu diria, muito mais, enfim, dentro de um campo teórico muito, muito claro e muito, muito evidente e muito delimitado. Temos áreas de investigação em arquitetura, por exemplo, no campo da história, que também são absolutamente essenciais, no campo da construção e da tecnologia, inclusive também, e isto basta, enfim, bastará ver um pouco, da representação, por exemplo, bastará ver um pouco aquilo que no laboratório no Lab 2PT, que é o laboratório em que a Escola de Arquitetura, juntamente com o ICS, o Laboratório de Investigação, em que estamos todos, do qual somos todos lemos, a enorme variedade de áreas em que a arquitetura se envolve. Muitas vezes num campo, como lhe dizia, mais conceitual e mais teórico, e muitas vezes também muito articuladas com a realidade e com depois um contacto com circunstâncias e com as comunidades, que também é bastante, também é ou pode ser pelo menos bastante intenso. Portanto, deste amplo espectro de possibilidades de investigação, a arquitetura, pela sua condição também, não é, de ser muito interdisciplinar, que é também interdisciplinar outra palavra, de ser muito interdisciplinar, a arquitetura encontra os mais variados temas e campos de intervenção que percorrem, na verdade, interesses muito, muito, muito diversos e muito importantes para aquilo que é o seu, digamos, o seu desenvolvimento, o campo da ampliação do seu conhecimento, sabendo nós que estamos, de alguma maneira, eu diria que estamos sempre a trabalhar em torno daquilo que é o espaço e a definição espacial.
Já falámos aqui um bocadinho sobre o presente, não é? Sobre trabalhos, e agora perguntava-lhe como é que vê a arquitetura no futuro.
Isso é uma espécie da pergunta de milhões. A arquitetura do futuro vai continuar a ser, acho eu, o que a arquitetura sempre tem sido, desde sempre. E temos estado a falar aqui um pouco, não é, na, neste fio de tempo, no tempo longo, se quiser. A arquitetura tem um campo de intervenção muito alargado, de facto, porque percorre desde, se quiser, o território mais vasto, até à definição de espaços tão pequenos quanto este que nós estamos aqui a fazer a gravação. E, portanto, e nesse sentido também, e é por isso que é uma disciplina generalista, não é genérica, é generalista, que quer dizer que pode intervir em muitas escalas, em muitas tipologias, sobre muitos aspectos diferentes, que tem campo de ação que lhe é próprio nessas diversas áreas. E, portanto, atua sempre através do desenho. Bom, aqui uma salvaguarda, estamos a falar da prática da arquitetura, é evidente, porque a arquitetura tem também outras áreas de natureza teórica, conceitual e artística muito desenvolvidas. Estou agora, então, um pouco a falar nesta questão da intervenção da arquitetura enquanto prática e de desenho. A arquitetura tem sempre instrumentos próprios. O desenho é sempre a forma pela qual ela se exprime e atua e se converte, não é? E se materializa, se quiser, é sempre através da concepção e do desenho. Tem sempre um sentido interventor e de futuro. Procura sempre construir um futuro melhor. Tem muitas responsabilidades éticas desse ponto de vista, porque é a sua, digamos, é a sua condição. É projetar. O projeto significa exatamente isso, não é? Prever projetar um futuro melhor, uma realidade mais interessante. E, por outro lado, é também uma área que se move num campo multidisciplinar, interdisciplinar. Portanto, o arquiteto nunca trabalha sozinho. O arquiteto trabalha sempre com muitas outras áreas e o resultado do seu trabalho é uma síntese destas intervenções, que evidentemente é coordenada pela arquitetura para manter coerência. Agora, a arquitetura é também ela própria, eu diria, uma... A arquitetura é sempre uma disciplina que se move no campo do real, do mundo real. Evidentemente, sempre com uma inquietação, que é o que a faz mover. E, portanto, essa inquietação traduz também muitas das contradições com que tem de lidar. Portanto, não é propriamente um trajeto que é linear, diria eu. É um trajeto que é composto por muitas entradas. Essas entradas muitas vezes são contraditórias e têm que ser resolvidas num projeto que fica coerente, que é coeso e que responda àquilo que lhe é solicitado, quer do ponto de vista pragmático e funcional, se quiser, quer do ponto de vista tecnológico e, finalmente, do ponto de vista formal, que dá, de alguma maneira, essa tal coerência e qualidade, se assim quiser, à obra. E a arquitetura não é sempre... Aliás, a arquitetura é muito pouco obras de exceção. A arquitetura é o nosso cotidiano, portanto, é o tecido também banal e é o projeto do dia-a-dia em que nos movemos e que nos habitamos, não é? Portanto, temos de encarar também nesta perspectiva um arco muito longo e muito aberto, uma escala multiescalar, muito, muito larga, não é? Se quiser, de intervenção em muitas diversas áreas e que constrói algo que é absolutamente essencial ao nosso cotidiano e que é... eu diria, banal nesse sentido, não? E silencioso também, se quiser, e simultaneamente com algumas obras que de facto são em circunstâncias de exceção, e essas são, diria eu, os monumentos da nossa cidade, sendo que os monumentos não significam necessariamente nem coisas grandes, nem particularmente antigas. Muitas vezes são outros. Acompanha isto ainda, só para terminar esta questão da arquitetura nos campos que me parecem fundamentais, que a intervenção da arquitetura no espaço público é também decisiva. A arquitetura não tem um papel redentor, nunca resolve por si os problemas, mas é uma disciplina que tem um forte contributo para criar ambientes que de alguma forma amenizam ou podem amenizar ou podem extremar, diria eu, essa condição. O espaço público é a condição de existência da cidade democrática. É onde se torna possível todos nos encontrarmos numa sociedade que cada vez é mais multicultural e que tem que aprender a viver com isso. Deseja-se que aprenda a viver com isso, longe de se fechar em guetos cada vez mais encerrados e impermeáveis. Pelo contrário, o espaço público é fundamental e os espaços de cultura das cidades são fundamentais justamente nesse espaço. E, portanto, quando desenhamos de novo o desenho desses espaços, e a arquitetura tem também um papel muito, muito importante a dizer nesse sentido.
Esta questão até não estava prevista, surgiu-me aqui a ouvir a professora. Diria que, como experiente na área, que talvez o cidadão comum, digamos, não é que não está na área da arquitetura, se calhar não olha ou não vê de todo a arquitetura como algo interventivo do cotidiano, se calhar não tem aqui esta ideia que a professora esteve a desenvolver na nossa conversa. Possivelmente o público em geral olha para a arquitetura de uma forma diferente e não tanto de que pode impactar o social, que pode impactar as cidades, e olham talvez mais como uma arte, talvez assim uma coisa mais superior do que se calhar é.
Sim, é natural que as pessoas, quer dizer, quando habitam assim, qualquer um de nós, não é? No nosso cotidiano, não sobreviveríamos se estivéssemos a perceber sempre essa. Tudo, enfim, tudo que está à nossa volta a explicar a sua essência ou a sua razão. E, portanto, nesse sentido que eu falava no cotidiano, é na verdade a maneira como as pessoas sentem a arquitetura, eventualmente não pensando que é arquitetura ou que é desenho urbano. E ainda bem, porque senão, como digo, era excessivo vivermos dessa forma. Quando diz que acham que pode achar que a arquitetura é algo que é superior, como a arte, eu acho é que as pessoas podem eventualmente ver apenas a arquitetura, ou melhor, aquilo que frequentemente se manifesta da arquitetura são essas tais situações que eu diria mais extraordinárias, se quiser, mais monumentais no sentido do impacto que tem no público, não é? E, portanto, é por aí, eventualmente, que o reconhecem, mas suponho eu que da mesma maneira que nós reconhecemos as outras áreas, não é? Nós das outras áreas também, se começar a pensar no que é o jornalismo, não estou provavelmente a avaliar de todo, só vemos a ponta do iceberg, basicamente, não é? Portanto, a arquitetura, de facto, passa-se o mesmo para a percepção das pessoas, e que, de facto, às vezes vem só o sentido mais formal do resultado e menos o sentido mais completo e mais espacial que compõe, e de articulação, não é, de todas as especialidades que compõem efetivamente a obra da arquitetura, o desenho urbano, etc.
Chegamos ao fim da nossa conversa. Queria-lhe agradecer mais uma vez à professora pela disponibilidade para falar aqui um bocadinho connosco. Quanto a nós e ao Minho e ID, voltamos na próxima semana com mais uma investigação para dar a conhecer.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.